assunto que vamos falar agora diz referência ao Plano Safra 2026-2027. E para abordar o assunto, eu quero convidar o economista Antônio da Luz. Bom, Antônio, o Plano Safra desse ano foi anunciado recentemente com um volume recorde de mais de 500 bilhões de reais. No seu ver, esse valor é suficiente para atender as necessidades da agricultura? Bom dia.
Muito bom dia, Daniel Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que a maior questão não é se o volume é ou não suficiente, porque são 525 bilhões, mas eu quero começar essa entrevista deixando bastante claro para o teu ouvinte que quando o governo anuncia, olha, estou disponibilizando 525 bilhões, na verdade ele não está disponibilizando coisa nenhuma. Esse dinheiro, ele sai dos bancos, das instituições financeiras, e agora, desde o Plano Safra 24, o governo começou a incluir as CPRs, que são cédulas de produto rural, são emissões que os produtores fazem, não são títulos de crédito, são títulos de dívida, são coisas diferentes. A CPR está para o produtor rural como uma debênture está para uma empresa, então não tem nada de crédito na parada. E para o nosso ouvinte entender, dos 525 bilhões anunciados pelo governo, somente 3 bilhões e 600 o governo efetivamente gasta, tá? Então nós estamos falando menos de 1%. Isso é muito importante, Daniel Carvalho, que o nosso ouvinte tenha clareza. Dos ano passado, tá? Dos 516 bilhões de reais que o governo anunciou como Plano Safra, ele só botou efetivamente 3 bilhões e 600 com a equalização de juros. Ah, Antônio, então quer dizer que o governo não empresta o dinheiro, quem empresta são os bancos, mas o governo equaliza juros, entrega juros subsidiados, sim, para uma parte do valor. Equivalia ano passado 22% do total anunciado. Então, de todo o valor anunciado no Plano Safra 26, dos 516 bi, o governo gastou 3 bi e 600, certo? Então isso dá menos de 1%. Equalizou todos os juros para todo mundo? Não. Ele equalizou juros para 22% do valor anunciado. 114 bilhões saíram com juros mais baixos. Todo o restante, os quase 80% restantes, ou seja, a maior parte do dinheiro saiu emprestado, o produtor tomou emprestado no banco, sem que o governo colocasse um único centavo, certo? Então, é importante fazer essas ponderações, Daniel, porque a população, ela vê esses números, ela acha que o governo está sustentando, está carregando o agro nas costas, está isso, está aquilo, vira instrumento de política. Então, é importante ficar claro, dos 516 bilhões que o governo anunciou no ano passado, somente 22% receberam auxílio do governo, que ele gastou 3 bilhões e 600 dos 516 anunciados, menos de 1%. Neste ano, os valores de 114 bilhões do ano passado caíram para 97, ou seja, este ano, nesse Plano Safra, mesmo o valor sendo maior, eu tenho menos recursos que são equalizados pelo governo. Isso precisa ficar bem claro. São 14% menos recursos equalizados pelo governo. Que o governo diz que vai gastar 5.400, mas não vai. Ele nunca gasta o que ele anuncia que vai gastar. Sempre gasta bem menos. Vai ser se for uns 3 bi é muito o que ele vai gastar nesse ano, porque sequer ele tem dinheiro. Então, o que, que vai acontecer? São 18,5% dos valores anunciados vão ter juros equalizados. O governo vai ajudar com um juro mais barato. Os outros, 81,5%, os outros 82% do valor anunciado, o produtor vai bater na instituição financeira, na porta da instituição financeira, e vai sair de lá com um juro de 18% ao ano, de 20% ao ano, ou seja, sem nenhum centavo de equalização, juros absolutamente de mercado, juros absolutamente comerciais, e que o governo anuncia, passando a sensação para as pessoas que ele está auxiliando.
Mesmo com recursos recordes, representantes do agronegócio afirmam que o plano ficou abaixo das expectativas. Como que o senhor vê, como que o senhor avalia essa percepção?
Não há dúvida, Daniel, que ele ficou muito abaixo das expectativas, como, por exemplo, o que o governo tratou de seguro rural, que é a principal política agrícola do Brasil? Nada, absolutamente nenhuma palavra, porque simplesmente a discussão sobre a política pública, seguro rural, está morta no Brasil, está morta. Depois de um grande trabalho feito pela ex-ministra Tereza Cristina, quando ministra da Agricultura, onde nós conseguimos ter mais de R$1 bilhão em seguro rural, agora nós não temos nada. Ele vem caindo e faz 2 anos que sequer o governo anuncia, de tão vexatório que é acabar com o seguro rural. Não ter seguro rural significa depois se conviver com renegociações de dívidas eternas. Mas enfim, são as escolhas que o governo está fazendo enquanto governante, enquanto tomador de escolhas, enfim, é isso que tem acontecido. Também a insatisfação por parte do setor é porque os valores com juros baixos, eles são menores do que no ano passado, como eu já mencionei na pergunta anterior. Então, não importa o quanto o governo anuncia. O governo pode anunciar 1 trilhão se ele quiser. O banco só vai emprestar, e as cooperativas de crédito, para quem tiver condições creditícias de tomar esses recursos, e que cada vez são menos produtores. Por exemplo, do Plano Safra 25 para o Plano Safra 26, nós temos nada menos do que 100.700 produtores, 100 mil, quase 101 mil produtores que tomaram crédito no Plano Safra 25 e que não conseguiram tomar dinheiro no Plano Safra 26. Então, assim, ó, são anúncios superlativos, mas o governo não tem compromisso nenhum. No Plano Safra 26, os recursos, mesmo o anúncio tendo sido maior, os valores efetivamente tomados foram menores que 25, que tinham sido menores do que 24. Então, o governo está apresentando para as pessoas uma peça de ficção absolutamente eleitoreira que não condiz com a realidade. Por isso que as pessoas estão tão incomodadas.
Antônio, um outro assunto que também preciso te perguntar. As taxas de juros entre 8 e 12,5% são consideradas elevadas pelo setor. Na prática, como esses juros impactam o produtor rural?
Esses são juros absolutamente incompatíveis com a atividade do agro. Agora, nós precisamos entender que, diante das circunstâncias de taxa Selic, eles são o melhor do que é possível. O problema não é na taxa de juros em si, no tamanho da taxa. O problema é o seguinte, imagina que tu tenhas que pegar, Daniel, ou um dos teus ouvintes, que é produtor rural, tem que pegar 500 mil para fazer a lavoura esse ano. Vamos fazer essa suposição. E eu vou usar aqui números mais ou menos parecidos com os números do Plano Safra. Imagina que desses 500 mil, o produtor consiga, ele consiga pegar 100 mil, 95 mil mais ou menos, R$95 mil dos 500 que ele precisa, com juro de 12,5%. E todo o restante, os 420 mil restante, com juro de 20% ao ano, porque são recursos livres. Então, a questão, percebe que o juro médio dele vai ser lá em cima. Então, não importa se o governo reduz o juro ou não reduz o juro, se a parte equalizada ela é cada vez menor, porque, consequentemente, a parte livre fica cada vez maior. E o que importa para o produtor, no fim do dia, é a média do juro que ele está pagando em toda a operação de crédito que ele está pegando, e não somente na parte subsidiada, que, como eu disse lá no início, é só 18%.
Pois é, Antônio, com a taxa Selic em 14%, existe espaço para que o governo ofereça crédito rural mais barato sem comprometer as contas públicas?
Essa é uma boa pergunta, né? Nós estamos com a Selic alta justamente por causa das contas públicas, justamente por nós não termos cuidado, por nós termos aprovado a PEC da transição. Lembra da PEC da transição que aconteceu lá no final de 2022, porque o Brasil tinha que ser reconstruído, nas palavras de quem tinha ganhado a eleição? Nós fizemos o arcabouço fiscal, tiramos a lei do teto dos gastos e criamos o arcabouço fiscal. Nós criamos metas fiscais que nunca foram cumpridas. Desde o início do governo, jamais elas foram cumpridas. O governo voltou a vincular o crescimento das despesas obrigatórias com o crescimento da receita, aumentou terrivelmente a carga tributária, com isso aumenta também as despesas obrigatórias, falta dinheiro para as despesas discricionárias, joga um monte de dinheiro na economia, através de uma série de formas, mas isso tudo gera inflação, que por sua vez gera juro alto. Percebe, Daniel Carvalho, tu e a tua audiência, será que vocês já pararam para pensar que nós estamos com juros de 2 dígitos desde 2022? Percebe que este governo ainda não teve um mês de juro abaixo de 10%, sempre foi dois dígitos, é de 13,75 para cima. Já parou para pensar sobre isso? Por quê? Porque todas as vezes que um governo gasta do jeito que ele gasta, ele vai ter juros altos como consequência. Então, o problema da Selic alta são os problemas fiscais. E isso vai se retroalimentando. E quando tu gasta mal, não sobra dinheiro para fazer nas coisas que podem ter retorno, como é o caso do agro, que no ano passado, por exemplo, entregou um PIB de 11,7% para o governo. E não tem a mesma atenção, o mesmo cuidado. Então veja como essa situação ela é complicada. Com uma Selic elevada, que é por consequência dos maus gastos do governo e pelo excesso de gastos do governo, não tem como entregar no fim da ponta um juro mais barato para
o
produtor.
Nós estamos conversando com o economista, o Antônio da Luz, e o assunto que estamos abordando é o Plano Safra. Antônio, quais podem ser os reflexos desse Plano Safra na produção de alimentos e, consequentemente, nos preços para o consumidor?
Produtores com dificuldades de acesso a crédito, e lembra, 101 mil produtores que tomaram crédito em 25 não conseguiram tomar em 26, e vai ser menos ainda em 27. Eu vou concentrando a produção e eu vou diminuindo o crescimento da produção e eventualmente até retrocedendo. Se essas coisas acontecem, os preços dos alimentos sobem, porque não tem como, Daniel Carvalho, um produtor ele comprometer 10, 15, 20% da sua receita com pagamento de juros e isso não ir parar no preço. Não tem como, isso é impossível. É porque eu zero a margem do produtor e ainda fica uns 10% de juro fora do cobertor. Então, mesmo que o produtor trabalhe de graça, sem receber um centavo, ele não consegue, não tem como não repassar esse preço para frente. Então, as coisas vão subindo, e os preços dos alimentos vão subindo. Não é à toa, tá? Não é à toa que nós já estamos há 4 meses com alta, com inflação dos alimentos no Brasil.
Para a gente finalizar, na sua visão, o Plano Safra, de fato, vai ajudar os produtores rurais ou não?
Não, eu não tenho muita fé que vai ajudar os produtores, porque pegar dinheiro no banco a juro comercial, o produtor não precisa do governo para isso. A parte que ele precisa do governo é justamente para ter seguro rural, que não teve, e para tomar recursos com juros subsidiados, o que diminuiu de um ano para o outro. E hoje é só 18% do total anunciado. E o governo equaliza esses juros, gastando ali 3%, 3 bilhões, 4 bilhões no máximo, o que dá menos de 1% do valor que ele anunciou. Então, eu acredito que o Plano Safra, ele hoje em dia, ele é muito mais uma peça política do que propriamente uma ferramenta importante para a tomada do crédito. O produtor não precisa do governo para emitir uma CPR, o produtor não precisa do governo para ir no agente financeiro e tomar um crédito a taxas de mercado. Ele precisa do governo justamente para ter seguro rural e para ter um juro mais baixo. Se a partir do juro mais baixo encolheu e o seguro sequer o governo tocou no assunto, então não acredito que nós vamos ter um Plano Safra que vá realmente ajudar o produtor.
Muito obrigado, Antônio, pela participação aqui na tua Rádio Cacique, nossos microfones sempre abertos para ti, uma excelente semana.
Eu agradeço a oportunidade, Daniel, de falar contigo, de falar com todos os ouvintes da tua Rádio Cacique de Lagoa Vermelha. Eu fico também à disposição de vocês e uma excelente semana a todos.